Dear friends, turn with me this morning to Ephesians, Paul's letter to the Ephesians, on chapter 1.
Amigos, nesta manhã abram comigo em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Apenas um versículo para nós, Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O meu simples título desta manhã é Quatro Marcas, as quatro marcas de todo crente. Há quatro características, quatro marcas significantes que todo crente, todo cristão deveria ter em sua vida. Mas antes que eu as exponha, meus amigos, essa é uma grande carta. A carta aos Efésios tem chamado de a carta do terceiro céu, a igreja. Porque a expressão nos lugares celestiais só é vista aqui no livro de Efésios. E certamente isto é também, esta é a carta de Paulo, o homem que foi levado ao terceiro céu. E nós lemos isso em 2 Coríntios capítulo 12. Então, a carta do terceiro céu. Mas esta também, isso está também em Efésios, apenas 6 capítulos que resumem a nós tudo o que precisamos saber sobre a igreja de Cristo Jesus. O que é a igreja? Há três retratos da igreja dados a nós nesta carta maravilhosa. A primeira delas, nós lemos que a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Isso está no capítulo 1. No capítulo 1, a igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, significando que Cristo é a cabeça. Mas no capítulo 2, é nos dito que a igreja também é o edifício, mas a palavra usada no capítulo 2, 19, diz que a igreja é o templo. Então você e eu, espiritualmente falando, somos o corpo de Cristo, Cristo é a nossa cabeça, mas nós também somos o templo de Cristo. É nele que ele habita. É claro que nós não estamos aqui falando apenas aqui de tijolos, não estamos falando de um abrigo sobre as nossas cabeças, mas nós estamos falando sobre almas, corações e vidas, que todo crente é um templo do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que está, que é o que acontece na conversão. Quando você encontra o Senhor Jesus Cristo, algo grandioso acontece dentro de você. O Espírito Santo, o gracioso Espírito Santo, vem e passa a habitar em você e em mim. Então há aquela habitação do Espírito Santo. E todo crente sabe que o Espírito Santo é Deus, então o próprio Deus vem e ele passa a ter aquela pessoa divina habitando em você. E é por isso que a Bíblia nos diz que nós não pertencemos a nós mesmos. E a terceira figura que todo mundo conhece, é claro, em Efésios capítulo 5, é que a igreja é a noiva de Cristo. E quando nós lemos no livro de Apocalipse, nós vemos aquela grande expectação que todo crente deve ter de que Cristo voltará um dia para buscar a sua noiva. Ele é um noivo. E haverá aquele grande encontro de Cristo. E os crentes que morreram ressuscitarão dos mortos, as suas almas serão reunidas, recolocadas em seus corpos glorificados, e eles então encontrarão com o Senhor Jesus Cristo, e nós estaremos sentados, e a Bíblia diz que nós estaremos com Abraão, com Isaac, com Jacó, e certamente com melhor do que estar com aqueles homens de fé, nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo, e nós o veremos face a face. Então, três figuras, três representações temos na carta aos Efésios, mas é também uma carta que resume para você e para mim o ministério do apóstolo Paulo, das comparações. Se você está anotando as coisas, leia depois Atos capítulo 20. Lembre-se que a cidade de Éfeso era o lugar onde Paulo havia passado a maioria do seu tempo. Ele nunca passara 3 anos em outro lugar especificamente, tirando Efésios. E lembre-se que em Éfeso 3 anos e até mais ele passou lá, e de Efésios, pelo ministério de Paulo, o evangelho foi espalhado pela Ásia Menor. Então, essa é uma carta maravilhosa, e me permitam então dizer uma última vez para vocês que amem essa carta. Essa é a carta da vida cristã, é a carta favorita de João Calvino. E essa é uma carta que nos dá tantas aplicações. Então, e como eu falei a vocês, nada na minha mente, no meu coração, este versículo nos dá tudo o que precisamos saber a fim de sermos um bom crente. Quatro marcas são nos dadas nesses versículos. Então eu as lerei outra vez. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, até um nome, nós poderíamos passar o resto do dia falando do seu nome, sobre sua conversão, como ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo, lembrem-se, esse é o seu nome romano, e o significado em latim de Paulo ou Paulos significa pequeno. Você e eu, nós talvez não poderíamos suportar um nome assim, ser chamados de pequenos, mas esse era o maior, como eu disse no domingo passado. Se depois de Jesus Cristo, se há um homem grandioso que já viveu neste mundo, este homem é ele. Este é o homem, o apóstolo Paulo. E como que ele se chama? Não com um nome Augusto, mas Paulo, pequeno. E você pode ver tantas vezes na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: de todos os santos eu sou o menor. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz: o principal dos pecadores, número um entre os pecadores. E em Gálatas, ou até mesmo aqui em Efésios capítulo 3, ele diz: de todos os santos, o menor de todos os santos. Mas vocês veem, este era o homem que nos deu metade, por assim dizer, do Novo Testamento. Se você crê que o Paulo escreveu a carta aos Hebreus, então 14 livros no Novo Testamento foram escritos por esse homem. Mas como ele se chama? Pequeno. Oh, amigos, e vejam o espírito de João Batista em João 3:13. João Batista disse que Cristo cresça, que ele aumente e eu diminua. Isso é humildade. E se eu sempre digo a crentes que a humildade é um grande poder, mas para as pessoas do mundo, quando você é manso, humilde, eles dizem: ah, digam, ele é um capacho, todo mundo pisa nele, todo mundo diz o que tem que ser feito. Para ser humilde, ser manso é um grande poder. Como Cristo disse em Lucas 18, que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Então, Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. Ah, não há apóstolos hoje em dia. O pastor normalmente nos lembra disso. Não há apóstolos hoje em dia. Posso dizer por que não há apóstolos hoje em dia? Simplesmente por duas razões. E se eu puder levá-los a Lucas capítulo 6. E essa é uma razão clássica pela qual não há apóstolos hoje em dia. E há três coisas que desejo mostrar-vos. E estão aqui Lucas capítulo 6 e o versículo 13. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Bom, essa é a chave que nos diz que não há apóstolos hoje em dia. Até mesmo antes de nos achegarmos às cartas de Paulo, há três verbos aqui. Vocês perceberam? A primeira coisa, um apóstolo precisa ser chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, ele precisa ser escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. E a terceira, ele deve ser nomeado. Então, esse é o ponto, que o apóstolo é alguém que foi chamado, escolhido e nomeado pelo Senhor Jesus Cristo. E é como ser chamado de senhor, de sir, nessa nação. Será que eu posso dizer, a partir de hoje eu me proclamo um sir? Não, é uma denominação dada por quem? Pelo primeiro-ministro? Não. Pelo membro do parlamento? Não. Somente uma pessoa pode dar esse título de sir a alguém. E pode ser que você limite o paralelo aqui, porque a rainha pode chamar alguém de sir, e porque você obteve alguma coisa, mas para ser chamado de apóstolo, isso era por graça. Aquele homem não havia feito nada diante do Senhor Jesus Cristo para merecer isso. Então, este é o ponto. Não há apóstolos hoje em dia. Eles não foram nomeados por uma igreja, eles não foram nomeados por uma denominação ou por um grupo de igrejas, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E a segunda passagem, Atos capítulo 1. Bom, isso todo mundo sabe, que não há apóstolos hoje em dia. Quando eles estavam supostamente prontos a substituir Judas, em Atos 1, 21 a 23, eles deveriam substituir Judas. E eles olharam pelas pessoas e eles encontraram dois homens. Então, não era um número que eles estavam procurando, mas apenas uma pessoa poderia ter substituído Judas. E eles colocaram os critérios e as condições. E quais eram as condições? Quais eram as qualidades que a pessoa deveria ter para substituir Judas? Deveria ser alguém que caminhou com o Senhor Jesus Cristo. Quando? Desde quando? Desde o dia do seu batismo. Até quando? E quando ele ressuscitou dos mortos e quando ele subiu aos céus para voltar ao seu lugar, onde era a sua habitação. Amigos, sejamos racionais. Será que há alguém vivendo hoje em dia, ou mesmo 100 anos atrás, ou 500 anos atrás, ou 1000 anos atrás, que caminhou com o Senhor Jesus Cristo desde o dia de seu batismo até quando ele ascendeu aos céus? Há alguém? Não. Mas um apóstolo deveria ser alguém que fora escolhido pelo Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de mostrar a evidência em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. Ele diz assim: eu sou o último dos apóstolos, o último. Portanto, se alguém se chegar a você e disser, eu sou um apóstolo, ele é um falso apóstolo. Quando alguém vem a você e diz, Deus me falou, Deus me revelou para dizer a você, porque eu sou um apóstolo, ele é um falso apóstolo. Porque agora nós temos toda a Escritura, temos toda a palavra de Deus. Eu não preciso de sonhos e visões, eu não preciso de profetas, não preciso de sacerdote, eu tenho a palavra de Deus. Como que Deus fala conosco? Bom, eu não planejei isso, amigos, mas veja Hebreus capítulo 1, que nos diz como que Deus fala conosco hoje em dia. Capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. E quando você continua em Hebreus capítulo 12, é nos dito que o sangue de Cristo fala a nós mais do que o sangue de Abel. Então, como Deus fala conosco? Não por apóstolos? Não. Não há mais apóstolos, mas Deus nos fala através de sua palavra, inspirada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ao passar Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ninguém faz de si mesmo um apóstolo, deve ser de fato pela vontade de Deus. Então eu me achego à primeira marca de um crente. Os crentes são chamados de santos, santos. E amigos, e ao voltarmos ao livro de Atos, antes de que os crentes fossem chamados de cristãos em Atos 11, 26, antes disso, havia três nomes dados aos cristãos. O primeiro nome era discípulos. E a palavra discípulo significa um seguidor, alguém que segue o seu mestre. O segundo nome dado aos crentes era o povo do caminho. O povo do caminho. Significando o quê? Cristo disse em João 14, 6, eu sou o caminho. Então, estes eram essa era a conexão entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Quem somos nós? Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos o povo do caminho, o único caminho. Eu sinto muito, amigos. Às vezes eu conheço crentes e eles ainda estão perguntando. Eles não estão firmes e eles não significam. Eles não sabem o que dizer. Ah, e essa religião? E aquela outra religião? Mas eles creem em Deus também. Onde eles estarão no dia do juízo? É como se eles não tivessem certeza de que se o cristianismo ou a religião da Bíblia é o único caminho. Ah, amigos, é só um caminho para ser salvo. E é por isso que Cristo disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você vê, não é relativismo, não é porque há uma marcha neutra, não. Ou você crê no Senhor Jesus Cristo, ou você estará arruinado e condenado. Amigos, todo crente, em terceiro lugar, é um santo. Estes três nomes, antes de serem chamados de cristãos, e quando você lê, se hoje, ao invés de ficar pensando nos nossos problemas e as tribulações que você terá na sua vida nessa semana, lê esses capítulos, esses seis capítulos, não demora mais do que meia hora, 9 vezes, nessa carta, os crentes são chamados de santos. Mas adivinhe, será que ele está falando de pessoas que são canonizadas? Da Igreja Católica, que os canoniza depois de eles morrerem? E há uma reunião e nós dizemos, vamos chamá-los de santos? Não. Você já enviou uma carta para um morto? Não. Não. A carta foi enviada enquanto as pessoas ainda estavam vivas, e como elas são chamadas? De santos. Está no plural. No plural, não é apenas hoje o santo ou este santo irá falar conosco. Ah, é melhor ouvirmos. Não é isso que diz aqui. Paulo está dizendo que a todos os crentes e ele os chama de santos. Mas agora, amigos, como você se torna um santo? Será que você tem que fazer milagres? Fazer boas obras? Tem que fazer uma peregrinação? Não, é muito simples. Uma pessoa torna-se um santo pelo arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. É isso. E eu falarei mais disso esta noite, mas eu posso dizer-lhes que a pessoa apenas se torna um santo confiando no Senhor Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, crendo na sua obra na cruz do Calvário, que ele pagou o preço lá. O inocente, o perfeito, tomou sobre si os pecados de cada pessoa que confiaria nele. Então, essa é a primeira marca de todo crente. Ele é um santo. Mas veja a segunda, dada a nós no versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis. Fiéis. A língua inglesa às vezes simplifica as palavras. O que é uma pessoa fiel? Uma pessoa cheia de fé. Não é preciso ler um dicionário. Uma pessoa fiel é alguém que é cheia de fé. Uma pessoa cheia de fé. E podemos ler isso sobre Barnabé. Barnabé era o filho da consolação e do conforto. O homem que introduziu o próprio Paulo aos apóstolos. E ele também era um homem fiel. Quando os diáconos foram ser escolhidos na igreja de Cristo, em Atos 6, para serem nominados e escolhidos para aquele grande ministério, eles tinham que provar que eles eram fiéis. Outro exemplo, e é Lídia. Lídia, em Atos 16, versículo 14 e versículo 15, quando o Senhor tocou-lhe o coração. Você vê, é o Senhor que toca o coração, não é pelos nossos gestos, não é pelos nossos méritos, mas o Senhor então vem e habita nos nossos corações, pelo poder do Espírito. E quando ela converteu-se, ela viu o apóstolo Paulo e Silas e disse a eles: se vocês me acham dignas, me consideram fiel, então fiquem, habitem na minha casa. E ela providenciou hospitalidade para eles. Então, desde o começo, ela já era alguém cheia de fé, não em termos de quantidade, mas ela estava cheia de fé e ela teve aquela fé no Senhor Jesus Cristo, e a sua fé foi provada pelas boas obras. E é por isso que nós precisamos chamar a atenção dos crentes, todos nós. As boas obras nunca farão ninguém entrar no céu. Ninguém. Vocês sabem, no islamismo é isso que é o negócio. E também na igreja católica, boas obras. E talvez, então, você entrará no reino de Deus. Não. A Bíblia diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé e não por boas obras. Efésios 2:10, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Uma vez salvo, nós fazemos boas obras. E uma vez salvos, nós vemos todas as marcas que estou colocando diante de vocês. Essas marcas são marcas da conversão de uma pessoa. Em primeiro lugar, Deus declara que a pessoa é um santo. Ele é separado do mundo. Ele está servindo agora ao Senhor Jesus Cristo. Ele está sob uma nova gerência. Não mais para si mesmo. Em segundo lugar, ele prova ser fiel. Ah, e se eu puder então acrescentar isso, ser fiel significa ser leal. Maridos, esposas, eles precisam ser fiéis uns aos outros, eles precisam nós precisamos ser fiéis e leais à igreja local. Não sendo uma borboleta visitando essa igreja, aquela outra igreja, mas sendo fiéis à igreja local. Bom, isso é uma boa marca. Eu quero que todo crente, se o meu desejo pudesse ser realizado, todo crente deveria ser uma pessoa fiel à sua igreja local. Essa é a minha família, este é o lugar ao qual pertenço, este é o lugar no qual eu quero servir e ser disciplinado. Este é o lugar onde eu sou alimentado, é o lugar onde eu comungo com outras pessoas, onde eu me relaciono com outras pessoas. Será que você é fiel? O Senhor, quando Ele voltar, Ele dirá: servo bom e fiel. Essa é a marca que Deus lhe dará, se você tiver sido fiel na sua vida. E a terceira está tudo no texto. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso. A terceira marca, todos os crentes, eles são um membro de uma igreja local. E as pessoas aqui, elas estavam em Éfeso. E não há uma única carta no Novo Testamento onde é dito a igreja de, mas a igreja em Éfeso. Quando dizemos a igreja deste país, ou daquele país, mas a igreja naquele ou em um lugar. Amigos, da maneira mais gentil, da maneira mais benigna, será que eu preciso desafiá-los nessa manhã? Você é membro de uma igreja local? Você pertence a alguma? É isso que nós falamos. Em primeiro lugar, todo membro de uma igreja é nascido de novo. Bom, este é o começo. Você não deve ser um membro de uma igreja sem isso. É preciso haver um novo nascimento. Cristo disse, necessário vos é nascer de novo. A segunda coisa, uma vez nascido de novo, eu lhes darei a sequência no Novo Testamento. Cada pessoa nascida de novo deve ser um crente batizado, então. O Novo Testamento, a igreja não fala de um crente que é um crente que diz, ah, eu não preciso ser batizado. Nós não somos salvos pelo batismo, mas nós nos lembramos da grande comissão. O que era a grande comissão? Portanto, ide, pregando a palavra a toda criatura, Marcos 16, mas também batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vocês veem, a conversão, ela sempre nos leva ao batismo. Mas em terceiro lugar, quando vemos o Novo Testamento outra vez, cada crente nascido de novo, batizado, é um membro, então, de uma igreja local. E é por isso que desde o começo, a primeira oração na igreja de Jesus Cristo, em Atos capítulo 1, ela não diz que houve 120 pessoas. Havia 120 nomes. Significando o quê? Que os nomes, eles estavam anotados. Uma igreja local sabe quem são os seus membros. Membro de uma igreja local. E aqui, esses crentes, eles eram membros da igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, todo membro nascido de novo e batizado de uma igreja local é uma pessoa que serve, um membro que serve. Nós nunca lemos no Novo Testamento sobre um crente que é salvo e que fica só assistindo, apreciando, admirando, como eu normalmente digo. Nós não vimos a igreja para admirar ninguém. Isso seria idolatria. Nós já encerramos isso, o Senhor nos salvou disso. Mas nós vimos a igreja para ouvir a palavra, adorar o Senhor Jesus Cristo, alimentar nossas almas, mas também para servir ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que o dia do Senhor é tão especial. Algumas pessoas dizem, ah, no dia do Senhor eu deveria apenas sentar-me e olhar e assistir e descansar, é muito. Não, mas nós descansamos dos trabalhos que nós estamos fazendo todos os dias da semana, mas no dia do Senhor eu quero fazer algo que é grandioso, que terá um impacto à eternidade. Uma alma salva, só uma, nós temos um impacto para a eternidade. Então não é uma questão de, ah, eu estou cansado demais, ah, porque eu estou tão cansado, o Senhor me dará forças. Se eu estiver fazendo a obra dele, o Senhor me dará as forças. Mas, amigos, eu preciso então passar para o quarto item e concluir. Todo crente é um santo e também é um homem fiel ou mulher fiel. Todo crente pertence e é um membro de uma igreja local. E em quarto lugar, todo crente, no versículo, está em Cristo Jesus. Você pode até ler rápido, mas lembrem-se, essa expressão em Cristo Jesus ou em Jesus Cristo, por todo o Novo Testamento, é vista 150 vezes. E adivinha só? 30 vezes é vista aqui no livro de Efésios. E depois, se você olhar rapidamente, capítulo 1, versículo de 1 a 14, você verá 14 vezes nele. E de maneira bem interessante, no versículo 1 nós temos isso duas vezes. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso. Você vê? Em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele outra vez quer colocar a divindade do Senhor Jesus Cristo diante de nós. Não é só um homem chamado Jesus, mas ele é o ungido, o especial, o perfeito, o escolhido. Ele é Deus, vero Deus de vero Deus. Deus virando tornando-se um homem e habitando conosco e comprando para si um povo santo pelos seus méritos, quando ele morreu na cruz do Calvário. Irmãos e irmãs, onde que você está nesta manhã? Talvez algum de nós estamos em falta com alguma dessas coisas na nossa vida. Qual? Em Cristo Jesus. É importante. Porque as pessoas de Éfeso, vocês sabem qual era o símbolo da cidade de Éfeso naqueles dias? Era o vinho ou a videira, e uma pessoa de Éfeso era, ele tinha, lá eles tinham o deus Baco, e esse Baco, ele era o deus do vinho, e esse era o orgulho deles. E vocês lembram-se como Diana, Atos 17, 18 e 19, Diana era a deusa dos Efésios? Não, a Diana, ele era reconhecido, ele tinha 120 colunas decoradas de ouro, e hoje todos esses pilares se foram. Talvez as ruínas de um deles estão lá para que os turistas as vejam. Mas onde está a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, amigos, você é um santo. Você é um homem fiel e uma mulher fiel. Mas você também é um membro de uma igreja local. E você está em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe essas poucas palavras às nossas almas nesta manhã.